Saudações, galera. Começando mais um Telecast. Sou o Rafael Brasileiro. Tô aqui com o João de Andrade Neto. E a gente vai falar aqui de Atlético do Acre 1, Náutico 0. Resultado que colocou o Timboi na lanterna da Série C. O Náutico foi até lá o Acre. Perdeu com um belo gol do Atlético, diga-se de passagem. Um belo gol de Eduardo aos 8 minutos do segundo tempo. E eu queria saber de João o que, é que ele achou da partida, o que, é que ele está analisando aí dessa nova derrota do Timbu na Série C e que colocou o time de vez numa situação complicada, mesmo a gente ainda estando na terceira rodada da competição.
Fala, Rafa. Antes de começar a falar do jogo, só torcedor do Náutico tá escutando esse comecinho de programa com um barulhinho de chuva e tal, porque realmente tá chovendo. E eu tô gravando dentro do carro, mas não tô gravando dirigindo, obviamente, porque eu sou um rapaz responsável. Quem tá dirigindo é a digníssima, eu tô com um passageiro. Mas estamos aqui para comentar essa derrota do Náutico, mais uma, né? A segunda seguida. É a primeira vez na temporada que o Náutico perde dois jogos seguidos. Tinha perdido no sábado passado pro Atlético, desculpa, Botafogo da Paraíba, por 4-0, e agora perdeu por 1-0 pro Atlético do Acre. E foi mais um jogo, assim, foi uma derrota diferente da derrota pro Botafogo, não só pelo placar, mas pela circunstância do jogo. Porque o Náutico, dessa vez, ele até começou bem a partida. Ele teve um volume interessante de jogo contra o Atlético do Acre, que jogou em casa, mas está até bem na tabela, né? Está bem na classificação. Mas é um time que tem muitas limitações, a gente viu isso no jogo. É um time que está longe de ser um time forte, um time que impõe respeito. E o Náutico começou, com 8 mudanças com relação à partida do Botafogo, né? Mudou todo o trio ofensivo, escalou o Jonathan volante, escalou o Lelê no ataque, voltou o Breno Calixto, voltou o Ortigosa. O Luiz Henrique, garoto da base, começou jogando. Então, foram Thiago Costa, primeiro jogo dele como titular. Então, por necessidade dos falcos que o Alberto Fernandes teve ao longo da semana, e também porque teria que fazer uma mudança mesmo por conta da derrota de 4-0, apesar disso, o Náutico começou o jogo com volume. O Náutico começou com volume ofensivo. O Atlético era um time, até por conta do que eu acabei de falar, não é um super time, é um time que dá muito espaço. Então, se o Náutico tivesse um pouquinho mais de qualidade, ele poderia aproveitar melhor os espaços que o Atlético cedeu no primeiro tempo. O Náutico trocava passes, mas errava na definição das jogadas. Muitas vezes o Náutico, na entrada da área, ele tocava de um lado, tocava de outro e não definia as jogadas. Isso foi, para mim, foi o maior defeito do Náutico nesse início de jogo, no primeiro tempo. Foi um time que, como a gente fala assim, pinteou muito, né? Mas não definiu. Então, com isso, com o Náutico não definindo as jogadas, o Atlético do Acre, aos poucos, até porque está jogando em casa, e é um time que tem mando de campo na temporada, essa foi a sexta vitória do Atlético do Acre no ano, somando também o campeonato estadual, a Copa do Brasil e a Copa Verde, ele jogou 7, esse foi o oitavo jogo em casa, ganhou 6, empatou 1 e perdeu 1. Então, é um time que tem mando de campo. E até por conta disso, aos poucos, o Atlético do Acre começou a soltar um pouco mais, e ao contrário do que o Náutico fez, o Atlético do Acre teve definição de jogadas. Ele chegava na frente da defesa do Náutico, que também deu espaço, e concluía jogadas. Chutava em gol, tipo é que no primeiro tempo o Atlético obrigou o Bruno a fazer pelo menos 2-3 defesas difíceis. Então, assim, a diferença que eu coloco entre os dois times no primeiro tempo foi essa. Enquanto o Náutico tinha volume, mas não definia, o Atlético do Acre, mesmo com menos volume, definia a jogada, chegava na frente e sabia o que queria. Aí, no segundo tempo, o Atlético do Acre não mudou e Roberto Fernandes fez uma mudança, que para mim foi uma mudança errada. Ele tirou o Rafael Ribeiro, que foi uma das novidades do time, que estava jogando improvisado lateral direito. Ele tirou o Rafael Ribeiro, colocou o Jobson no meio e levou o Jonathan, o volante que estava estreando, para lateral direito. E com isso, eu acho que o Rafael Ribeiro, eu sou um crítico ao futebol do Rafael Ribeiro. Eu acho que o Rafael Ribeiro é um jogador, é um prato da casa que tem muita, que tem limitações técnicas, é um zagueiro muito limitado de fato, mas estava cumprindo o papel ali. Ele era um zagueiro improvisado de lateral, que tinha como principal objetivo fechar o corredor. reforçar a marcação por aquele lado. E ele, na medida do possível, ele estava fazendo isso. Só que quando ele saiu e colocou o Jonta, o Náutico perdeu a questão da marcação, o poder de marcação, principalmente na entrada da área, no meio de campo. E aí, com 8 minutos, como você falou, o Atlético reabriu o placar, e aí o Náutico entrou no espiral de não ter forças de reação. Tanto é que só chegou mais 2 vezes, em 2 chutes do Jobson, um de fora da área e uma cobrança de falta, e mais nada. Então, o Náutico, depois que levou 1-0, o Atlético do Acre ficou mais perto de fazer o segundo do que o Náutico empatar, porque o Náutico também sentiu o baque do gol. E a mudança de Roberto, para mim, foi errada, pelo seguinte, porque ele colocou o Jonathan para lateral direito, depois que ele levou o Náutico, ficou atrás do placar, ele tirou o Jonathan e colocou o Jonathan embora, e aí o Luiz Henrique na lateral direita, ou seja, em uma partida, foram 3 jogadores na lateral direita. Então, assim, o Roberto Fernandes, ele é uma crítica que a gente vai fazer mais na frente do que do futuro do Náutico, o que é que o Náutico tem que fazer para reagir nesse campeonato. Mas acho que um primeiro ponto passa por o Roberto parar de inventar. Fazer o simples. Você não pode, num jogo só, com um improvisador na lateral, você improvisar 3 jogadores na lateral, pô. Eu acho que é um abuso, é um exagero. E terminou que a vitória do Atlético do Acre foi merecida. E o Náutico larga não só na lanterna do grupo, o Náutico tem 1 ponto só, mas o Náutico hoje é o pior time da Série C entre os 20 participantes, você somando também os times do Grupo B. Então, assim, é um início de Série C preocupante, é um início de Série C que o sinal de alerta já está ligado, e quando a gente for falar do que o Náutico pode fazer mais na frente, e o discurso de Roberto Fernandes pós-jogo, dos jogadores pós-jogo, a gente vai abordar mais disso. Mas, de início, eu acho, assim, foi uma derrota merecida, pela falta de definição do Náutico no primeiro tempo e pelos erros de Roberto Fernandes na mudança, na leitura de jogo no segundo tempo.
João, o que mais me impressionou nessa partida foi o primeiro tempo do Náutico na falta de definição. Veja só, quando você tem que depender, às vezes, de Lele e do garoto, do Luiz Henrique, para finalizar algum adversário, é bem complicado você achar que vai sair alguma coisa que dê certo. Infelizmente o termo é esse, alguma coisa que dê certo. Ortigol só para mim mostrou que ainda está precisando voltar ao ritmo dele. Será lógico, será esperado, o cara passou por um problema, ficou fora da equipe praticamente o que aí? Quase 1 semana sem treinar, ou mais da semana, me confirmei que eu não estou lembrando agora a data exata. Mas qualquer ausência, qualquer atleta que pare de treinar por alguns dias vai sentir. E aí também tem a questão da como eu falei aqui, quem finalizou no primeiro tempo, Luiz Henrique e Lele, com 2 finalizações sem direção alguma. E quando você olha direitinho para esse meio de campo, que é Jonathan, Luiz Henrique e teoricamente Lele ali um pouco mais na frente, com o Negrete, lógico, mais atrás, fazendo a proteção, você tem que pensar uma coisa, de onde é que vai vir a criação desse meio de campo? Vai depender de Lele e Fernandinho mesmo terem que voltar para pegar essa bola, porque Negrete, Jonathan e Luiz Henrique não são caras que criam. Eu lembro quando a gente cogitou a escalação no Vitor, já fiquei me perguntando isso. Mas o Roberto já tinha feito desde a primeira rodada contra o Santa Cruz, colocar no meio de campo que no papel parece um meio de campo que vai ser mais pegador do que armador, e a gente achava que em algum momento ia engrenar. Bom, até agora não engrenou e não parece que vai engrenar em momento algum. Então tá na hora de Roberto talvez repensar isso, ver se Júnior Timbó não pode ser esse cara que entra no meio de campo, que vire o armador, já que o Wallace já mostrou, vai estar botando de suspensão, já mostrou que não funciona como esse cara para armar a equipe. Mas tá na hora da chance pro Júnior Timbó, mas talvez seja um assunto para levar pro 45 minutos, pro podcast. E outra coisa que me chamou a atenção, João, na partida, é o seguinte. Foram 8 mudanças, é lógico que isso ia causar algum problema, mas me estranhou um pouco como o Breno Calixto jogou. Eu que no último partido eu critiquei tanto que Camutanga tinha feito ao lado de Camacho, nessa partida, apesar do placar não ter sido tão dilatado, acho que terminou me preocupando mais. Se a equipe do Atlético tivesse um pouco mais de qualidade, talvez tivesse complicado ainda mais a vida do Timbu. E assim, A gente, o Náutico já teve 8 mudanças. Eu já estou pedindo aqui mais mudanças no time. Já pedi que mude tudo. Mas o meio de campo precisa criar. A bola precisa voltar a chegar em Ortigosa. Lele vai se entrosar com a equipe ainda. Isso é normal. Mas a gente tem que lembrar o seguinte. O Náutico está na lanterna do seu grupo. Como você falou, é a pior campanha da Série C no momento. E, assim, se algum já colocava um sinal amarelo ali, outro já colocava um vermelho, eu tô colocando já aí que tá na zona de interdição já, meu amigo. Você não pode, tá na lanterna, entra na quarta rodada na lanterna da Série C, um campeonato que o Náutico foi colocado aí como talvez o grande favorito ao acesso. E a chave do pernambucano parece que não girou ainda. Parece que o pessoal ficou satisfeito com aquele título, tirou o Náutico do jejum e simplesmente esqueceu que a competição mais importante do ano começou. O Náutico até agora marcou um gol, somou um ponto, 2 derrotas. A situação não é desesperadora ainda. Se ocorrer uma mudança. Mas...
E só para lembrar, Rafa, essa questão do pernambucano que você está falando aí, que realmente a chave não virou, é o seguinte, o Náutico vive o pior momento dele na temporada, depois do título. Depois do título já foram 5 jogos, tá? Então já é muita coisa. E desses 5 jogos, o Náutico perdeu 3. Perdeu os 2 da Série C e perdeu de 3-0 para a Ponte Preta, tá? Empatou um jogo, que foi com o Santa Cruz. Com o Santa Cruz terminando aquele clássico melhor do que o Náutico. Tipo, se tivesse mais 20 minutos, 15 minutos de jogo, o Santa Cruz estava mais perto do gol do que o Náutico. E a única vitória que o Náutico teve foi 1-0 em cima da Ponte Preta no jogo de volta da Copa do Brasil, mas uma vitória inútil, né? E uma vitória de um jogo muito ruim, que foi um gol de pênalti já no final, onde a Ponte Preta cozinhou o jogo, então foi mais uma partida ruim do Náutico. Então, são 5 jogos já depois do título, 5 apresentações ruins, eu acho que dessas 5 a melhor foi o primeiro tempo contra Santa Cruz, tá? Mas foram 5 partidas, pelo menos 4 partidas ruins e metade de outra partida também ruim, que foi o segundo tempo do clássico contra o Santa. Então, assim, tá na hora do Náutico e de Roberto, mais do que isso. Eu acho que, e aí, aquele negócio que a gente tá dando um spoiler aqui do que se vai falar, do que o Náutico precisa. Eu acho que esse discurso de vontade, de que deve virar a chave, eu acho justo, mas também acho que tem mais coisa para fazer. Acho que esse discurso já tá começando a ficar repetitivo e vazio, por parte de Roberto Fernandes. Ele voltou a falar isso hoje. Acho que o Náutico, que Roberto tem que pensar algo além da questão de saber jogar a Série C, que é o que ele vem batendo na tecla, de maturidade. Eu acho que passa por isso, ok, mas passa muito mais além disso também.
É, João, e assim, a gente tem que lembrar que na Série C, talvez o Náutico esteja sofrendo um pouco na tabela, principalmente no grupo desse grupo aqui do Nordeste, que podemos dizer assim, é um grupo de clubes do Nordeste, do Norte-Nordeste, né? Porque o Norte só tem Remo e o Atlético, pelo menos o Náutico, já que uma etapa do Acre, que é uma viagemzinha chata, certo? Chata pra caramba. Agora, eu não aceito muito falar de questão física do Náutico nesse momento, porque teve uma semana inteira aí para recuperar jogador, para treinar a equipe. Acho que é um pouco de exagero. Eu vi alguns comentários no Twitter, torcedores falando isso. Que não, o time estava cansado fisicamente, velho, assim, não tinha muito motivo. Talvez não tenha descansado na segunda-feira como estava programado, pode ter atrapalhado essa recuperação, mas eu acho que não. E, como eu estava falando, a questão da tabela. Até o momento, no grupo A da Série C, a gente só teve uma vitória de visitante, que foi Confiança. Que até agora, a gente está gravando aqui no domingo, é o único time que está 100% de aproveitamento, porque ele ainda vai enfrentar o Botafogo da Paraíba na segunda-feira fora de casa. E eu sinceramente não acredito que o Confiança vai conseguir vencer. O Botafogo, pelo que eu estou vendo, vai ser o time que vai brigar para fazer o mando de casa, para dominar em casa, fazer valer mesmo o fator ser mandante. É uma coisa que o Náutico vacilou na primeira rodada, lógico que era um clássico, e Santa Cruz vacilou também na segunda. Nenhum outro time fora o Confiança venceu fora de casa. Então, agora é a hora de... Ó, vamos virar a chave de vez, porque vão vir 2 jogos em casa e o Náutico tem que ir pra cima, meu amigo. Tem que sair, tem que vencer, tem que sair dessa condição. Se a equipe vai ser a mesma, não sei. É uma coisa até a gente debater no 45 minutos, ver até onde esse time que jogou hoje pode ser o ideal. Mas Roberto tem que dar um jeito, uma chacoalhada do time, que para que nos dois próximos fins de semana a Arena de Pernambuco esteja lotada. Acho que é difícil dizer se lotado, porque o torcedor vai estar desconfiado nesse momento, mas o torcedor tem que ir, porque a situação nesse momento é crítica. Está na hora de girar a chave. E é o seguinte, João. Sabe o que vai virar a chave mesmo? Nosso amigo Cássio Zirpoli. Já tá sabendo, né? Conta pra turma aí.
O homem não ia ficar muito tempo hibernando, né? Cássio no piloto. Ele vai voltar com o blog dele lá no site, agora lá do podcast. Ele já tava no piloto, já tava colocando as postagens e tal, mas agora ele vem trincado, como se diz assim. O homem virou youtuber, blogueiro, youtuber, meu amigo. É o nosso Whindersson Nunes, tô brincando. É muito melhor do que isso. Cássio é nosso. Ele tá com o blog que já faz. Todo o trabalho que ele vai fazer, que todo mundo já conhece do blog de Cássio, que tem a cara dele, o jeito dele fazer do blog, coisas que só Cássio traz, né? Balanço financeiro, números, história. É um perfil que fez Cássio ser hoje um dos principais nomes do jornalismo brasileiro. Eu não digo nem só jornalismo de Pernambuco, nem do Nordeste. O Cássio é um dos principais jornalistas brasileiros, sim. E tem muito orgulho de ter ele na nossa equipe. E o homem está lançando o CássioZirpoli.com.br, não é isso, Rafa?
Isso mesmo, CássioZirpoli.com.br. Você está escutando a gente aí na segunda-feira já. Se você está escutando depois das 11 da manhã, meu amigo, já pode acessar aí, que vai estar liberado o site do homem. E eu soube que já vai vir chutando na porta, com vídeo, com post, com caceta 4. Então, meu amigo, fica ligado que o maestro está de volta. É o seguinte, João, já que a gente vai voltar a falar aqui do Náutico e do Atlético do Acre, minha pergunta é a seguinte: dá para eleger algum jogador que foi o melhor da partida? Eu vou logo dizer para você que eu vou me abster, viu? Eu achei o time do Náutico muito ruim mesmo, eu não vou conseguir fazer isso hoje, não.
Eu tenho, e eu acho até fácil, é porque quando é o goleiro você abstrai, você nem lembra, né? Mas Bruno foi o melhor do Náutico. Assim, Bruno fez grandes defesas ao longo da partida, no primeiro tempo e também no segundo. O gol que ele tomou, a bola desviou no meio do caminho, aí matou, né? Você quebra o goleiro. Mas eu acho que quem se salvou no Náutico de fato foi Bruno. Eu acho que Bruno foi o melhor do jogo. Mas o que mostra que o Náutico fez uma partida ruim e que o goleiro foi muito exigido, né? E foi aquele negócio que eu falei. O Atlético do Acre, ele finalizou as jogadas. Ele conseguiu arrematar em gol. O Náutico pouquíssimas vezes fez isso, principalmente no primeiro tempo, quando teve volume, mas não conseguiu. Então o Bruno foi exigido muito, foi muito exigido. E se saiu bem. Então acho que o melhor do Náutico foi até fazer apontar Bruno. Eu acho que tu não se atentasse pra ele, não. Quando você pensa em melhor, você só pensa em jogador de linha.
Tá bom, vou concordar com você. Bruno, pra mim, passa ileso nessa partida, porque ele foi salvou o Náutico com o gol antes, o gol não teve culpa, e pra mim foi totalmente ao contrário, que aí eu vou ter que repetir o nome dele, de Breno Calixto, que parecia perdido em campo, perdido, perdidaço. Acho que, João, você deve ter esse número aí de cabeça quando foi a última partida dele. Acho que Breno precisava de um pouquinho mais de tempo para voltar, não sei se treinamento, não sei como é que estava a questão dele física. Mas um jogador que sempre foi puxar histórico também aí. Ano passado também teve um problema com lesões, mas voltava um pouco mais ligado. Dessa vez, achei que ele voltou bem perdidinho mesmo e terminou atrapalhando o Náutico.
Eu concordo, assim, Breno foi o pior do Náutico, de fato. Ele não jogava desde o dia 13 de março. Ele foi, ou seja, mais de um mês, né? Ele jogou, o último jogo dele foi contra o Cuiabá, na Copa do Brasil, o jogo de volta, aquele jogo que o Náutico ganhou de 1-0, com gol de Ortigosa. Então, de lá pra ele se machucou ali, teve uma lesão muscular, perdeu toda a reta final, os jogos decisivos do Pernambucano, e perdeu os jogos da Copa do Nordeste também, enfim. Passou esse tempo todo fora, sentiu a falta de ritmo de jogo, mas o Roberto Fernandes disse que ele voltaria nesse jogo. O Náutico teve, a gente lembrar, né? O Camacho se machucou também, uma lesão muscular, vai passar um mês fora. E aí quando o Breno tava voltando, Camacho se machucou. Então, Roberto nem tinha opção. Teria que ser Breno Calixto mesmo, porque a outra opção foi Rafael Ribeiro, seria Rafael Ribeiro, que foi improvisado na lateral direito. Então, mas Roberto disse que independente da lesão do Camacho, o Breno seria titular, e se o Camacho estivesse ok, ele ia decidir que seria o parceiro dele. Se o Camacho seria Breno e Camacho, ou Breno e Camutanga, como acabou sendo, né? Mas não teve nem essa dúvida porque o Camacho se machucou. Mas o Breno realmente, ele sentiu o ritmo de jogo. E assim, quando o pessoal reclamou, o Roberto falou desse ponto também, a questão física, eu acho que não foi nem o cansaço também. Assim, foi porque foram muitas mudanças, e algumas dessas mudanças foram jogadores que estavam voltando de lesão ou que estavam estreando, né? O Breno é um desses que sentiu muito, esse foi pra mim que foi mais sentido, fez a partida realmente muito ruim, mas teve além dele o Jonathan, que estreou, não jogava desde o Campeonato Paulista, desde o Campeonato Carioca, ele estava na Portuguesa do Rio. O Lele estreou, não jogava também desde o Campeonato Paulista. O Thiago Costa só tinha 45 minutos jogados na semana passada, e antes de só mais 45 minutos do Campeonato Paulista. Fernandinho voltou depois de lesão. Então, eram muitos jogadores ao mesmo tempo jogando e sem estar no ritmo ideal de jogo. Tá? Então, essa foi. Mas isso também não serve de desculpa, não. Eu acho assim, atrapalha, complica, mas você não pode colocar a culpa da derrota nesse fator, não. Esse fator é um fator que complicou. O gramado lá do Florestan é muito ruim, pesado, que dificulta ainda mais, mas o Náutico não perdeu por conta disso, não. Tá? Não foi por conta disso, não. E o Breno foi o pior em campo.
João, só vou botar aqui um ponto aqui. A gente falou de defesa, falou do meio de campo. E eu te pergunto uma coisa, João. Você que está mais ali no dia a dia do clube. O ataque do Náutico, para a sequência, você falou que na última semana que a gente esperava até que fosse esse time, fosse o time ideal, de certo modo, que o Roberto estava pensando para ser o titular na sequência da Série C. Só que minha dúvida é a seguinte: o ataque, o trio ali, Lele, às vezes encostando um pouco mais ali para armar, o Fernandinho voltando, o Ortigosa no comando. O ataque vai ser esse mesmo, João? Ou o torcedor pode esperar algo diferente? Ou é melhor começar a se acostumar com isso aí?
Tem o Dudu, né? Pra estrear ainda, né? O Dudu que veio do Japão, é um menino novo, já tem 22 anos, ele foi revelado nas categorias de base do Cruzeiro, já tá regularizado, e ele tem Dudu pra estrear. Lele é titular, eu acho que Lele fez uma boa partida dentro do possível. Tá? Não achei ele dos piores, não. Foi melhor do que foi mais participativo do que o Fernandinho. O Fernandinho é um jogador que Roberto Fernandes gosta muito, mas eu não vejo motivo. Eu acho o Fernandinho um jogador muito pouco colaborativo, assim. Ele não é um jogador que você espera muita coisa do Fernandinho. Não é o Náutico não vai ganhar um jogo por conta do Fernandinho. Não ganhou nenhum jogo até agora por conta do Fernandinho, e acho difícil isso acontecer. Então tem o Dudu, a novidade para estrear. E sobre a questão do time, a ideia de Roberto era que o time que jogasse essa partida contra o Atlético fosse a base do time titular. E até vejo por esse, eu acho que vai ser por aí. Mas, e aí já falando do discurso de Roberto Fernandes pós-jogo, que eu falei nesse programa um pouquinho atrás e agora para comentar, porque ele falou mais uma vez, ele tocou na questão do que o Náutico tem que aprender a jogar Série C, que a Série C é uma competição diferente, que é competição não é competição para menino, e assim, que é para competição para ter que ter mais maturidade, ter que fazer falta, ter que chegar junto, é uma competição de espírito, de luta e tal, tal, tal. Veja, esse tipo de comentário de Roberto é em cima de justamente um dos pontos fortes do Náutico ao longo da temporada. O Náutico conseguiu o objetivo dele no primeiro semestre, nesses primeiros meses, né? Foi campeão pernambucano, fez uma boa campanha na Copa do Brasil e tal. Muito nesse espírito que o Roberto está cobrando. Então, aquele Náutico ali já era o Náutico com cara de Série C. Então, eu acho que esse espírito existe. E eu acho que, agora, eu acho que o Roberto não tem que ficar somente toda derrota fica enfatizando isso, porque se torna repetitivo e vazio. Eu acho que, de fato, o Náutico tem que aprender a jogar a Série C. Mas não é somente questão de vontade. O Náutico não está perdendo porque tá faltando vontade só. Tá? Eu acho que passa muito pelo time mesmo, por armar um time mais consistente. Eu acho que o Roberto tem que inventar menos. Eu acho que o Roberto tem que começar a inventar essa questão que eu falei. Três laterais, três jogadores na lateral, porra. Não tem necessidade de fazer isso. A questão de jogar sempre com três atacantes Por que não testar alguns jogos? Por exemplo, hoje ele podia tirar o Fernandinho, colocar o Ortigosa na frente com o Lelê e coloca o Júnior Timbó na frente, mais, eu coloco um meio de campo mais criativo com o Júnior Timbó e Luiz Henrique, sabe? Mexe na forma de jogar do time. Eu acho que trabalha. Se ele reclamou a questão do físico, que tem já estreando muito jogador. Então, segura o Jonathan, bota o Jobson pra jogar titular. Faz uma coisa mais simples, tá? Eu acho que o Roberto tem que começar a ir pelo simples, pela simplicidade. Pra começar a ganhar, a tentar. Não tem que ficar mudando todo. Tudo bem que nesse jogo ele mudou por força de obrigação. Mas, enfim, é isso. Faz um beabá. Não faz um feijão com arroz, pô. É bem feito, não precisa ficar. E outra coisa de Roberto Fernandes, que é essa crítica dele no vestiário, uma coisa que chamou minha atenção e me preocupou. Quando ele questionou a questão do... Ele pontuou a questão do saber jogar Série C, ele fez uma crítica, não revelou nomes, mas ele disse o seguinte, que ele, no vestiário, ele reclamou para os jogadores de frente, de ataque, que o Náutico estava... Justamente esse comentário que eu fiz, né? Que tava penteando muita bola, tava definindo pouco. E aí, um desses jogadores falou que tava difícil porque o campo tava com muita lama. E aí, no segundo tempo, com 8 minutos, o jogador do Atlético do Acre limpou 2, bateu, fez o gol. E o Roberto Fernandes citou isso como exemplo de... Esse, assim, não é pra reclamar menos, é pra definir mais. E aí, só que ele não citou nomes. Só que na resposta seguinte da coletiva, quando foi perguntado sobre o Ortigosa, que o Ortigosa não fez uma boa partida... Ele deixou nas entrelinhas que esse jogador que reclamou do campo relameado foi o Ortigosa, porque ele falou que o Ortigosa reclamou do campo relameado. Então, assim, o discurso dele no início é uma crítica ao Ortigosa. E se você for juntando as peças, essa questão de saber jogar Série C e ele criticar o Ortigosa por conta disso, eu não sei se isso é um caminho muito bom, não. Tá? Você... E de encontro, e de frente, bater de frente, ou fazer uma crítica mesmo que velada, a seu principal jogador. Não sei se isso é muito legal, não. Então, eu acho que Roberto tem que, se fosse lavar a roupa suja, lava a roupa suja dentro do vestiário e foca na simplicidade. Tem 2 jogos dentro de casa. O que tá ajudando o Náutico é que tá tudo muito embolado ainda, tá, não tem ninguém disparado. Tá tudo muito perto, todo mundo muito perto ainda, até porque começa a competição, e o Náutico tem 2 jogos em casa, contra a Confiança e contra o Salgueiro. Se o Náutico vence esses 2 jogos, aí o Náutico voltou pro jogo, e o Náutico já vai estar lá em cima na ponta, na tabela, e aí passou a turbulência, tá? Mas eu acho que pra passar essa turbulência e pra vencer esses 2 jogos, a primeira coisa, mais do que negócio de espírito, eu acho que tem que se trabalhar, tem que parar de inventar menos, focar no simples e ir pro jogo, porque eu acho que o Náutico tem condições de reagir nesse campeonato normalmente.
Então é isso aí, galera. A gente vai chegando no final de mais um Telecast. A gente se encontra aí na segunda-feira, véspera de feriado, mas a turma vai trabalhar, certo? Nem esquentem, nem fiquem apreensivos, porque no seu feriadão vai ter Telecast, meu amigo. Valeu, João. Até a próxima. Um forte abraço, velho.
Valeu.